Podcast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Mais um podcast começando, episódio 13. Você tem problema com 13, Paloma?
Não.
Tem gente que fala, né, 13 é um número... Eu também não, eu gosto. Sexta-feira 13, nunca tive essa questão, essa superstição. Mas é isso aí, hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2019, e como eu disse, mais um episódio chegando aqui comigo, vocês já sabem, já dei spoiler, Paloma Vasconcelos, e hoje, sem demora, a gente vai falar sobre uma polêmica, mais uma, do governo Bolsonaro, que envolve nós, jornalistas. Ele assinou um decreto flexibilizando. Vocês lembram que em janeiro rolou todo aquele auê da posse de armas? Essa semana ele assinou o decreto flexibilizando o porte. Então vamos lembrar, posse é você ter uma arma em casa, porte é você poder andar com a arma. Essa assinatura veio na esteira da discussão de caçadores, atiradores, amadores, né, enfim, que vão, frequentam clubes de tiro, enfim, que queriam essa permissão. Vale lembrar que já havia um, não vou dizer relaxamento, mas uma permissão para o sujeito que frequenta clube de tiro, no trajeto da casa até o clube, poder. Óbvio, né? Senão como que ele vai levar a arma? Mas ele abarca outras categorias, entre elas os jornalistas. Como que é isso, na sua visão, Paloma?
Acho que é engraçado, né? Porque a gente não tem diploma, mas a gente pode ter arma agora. Chega a ser irônico isso.
Exatamente. Exatamente. Antes da gente começar a gravar, a gente estava discutindo o imbróglio eterno, quando eu estava na faculdade, há muitos anos, da discussão da exigência do diploma, né? Foi e voltou, e é bem isso que a Paloma falou. Não precisa ter diploma, mas arma para jornalistas que cobrem segurança pública. O que torna mais bizarro, né? Você andaria com uma arma?
Não, vai virar um bang-bang, né? Imagina, você tá lá e começa alguma treta e vai todo mundo com arma. E aí a gente tem até a situação do nosso fotógrafo, né? Daniel Arroio, que tomou um tiro de bala de borracha em janeiro. Imagina se o Daniel tivesse armado naquele dia.
A reação... Olha o que dá. Olha a merda que dá. Desculpa o palavrão, gente. Mas é isso, olha o que pode acontecer. É curioso. Eu, Paloma, tenho uma visão... Eu sou contra o armamento, por definição... Por uma questão de valores, enfim. Mas se você for pensar no direito à defesa, por exemplo, eu até consigo conversar com uma pessoa, debater sobre a permissão de você andar armado. Eu não sou contra a arma por definição, assim, eu não acho que o problema seja a arma, o armamento. O armamento faz parte, inclusive, de qualquer sociedade. Só que o monopólio da força tem que ser do Estado, não do cidadão. É prerrogativa do Estado ter esse monopólio e, portanto, defender o cidadão. Senão você arma, então quer dizer que o sujeito, o indivíduo, vai ser responsável pela segurança dele mesmo. Olha a maluquice. Tem um outro detalhe que a gente não pode desprezar. É analisar o nosso contexto social, né? A sociedade que a gente está inserida. Gente, por favor... Vocês acham mesmo que o Brasil, a sociedade brasileira, está preparada para o cidadão andar armado? Não, né? Por uma série de razões. Uma delas, óbvio, a gente já vê execuções extrajudiciais acontecendo por parte de quem tem o monopólio da força, né? Pelos agentes da segurança. Você imagina quanto justiceiro que não ia ter cometendo execução extrajudicial, condenando o cara à morte, o desafeto à morte, antes dos trâmites legais, constitucionais, se você arma a população com esse bando de gente maluca que tem por aí. Enfim, eu não consigo nem imaginar um lugar... É o que você falou, Paloma, vai virar bang-bang mesmo. A outra coisa é a análise social mesmo, do tecido social, né? A gente vive numa sociedade extremamente desigual. E aí a pergunta de US$1 milhão é, e aí, pra quem que vai ser esse direito de ter porte de arma, né? Outro dia eu tava conversando com um especialista na área de segurança, é uma pessoa que foi da polícia, hoje estuda o tema, e tava dizendo isso, quer dizer, ter arma é caro, gente, É uma situação. A questão da defesa, dessa suposta, desse suposto direito à defesa é extremamente elitista. Tem mais esse detalhe. E o jornalista de mais a mais, que aí entra, fica, se torna. Esse caldo todo fica mais absurdo. E agora eu vou dar, vou fazer a merecida referência, que é a história de que a arma do jornalista tem que ser a caneta, como já diria o mestre Josmar Josino. No livro dele, meio que em off, o último que ele lançou, tem um capítulo que ele conta uma passagem que ele estava com o fotógrafo, com o motorista, eles estavam voltando de uma pauta, são parados pela polícia, e o policial vira para ele e fala: "E aí, barba, cadê a arma?" E ele mostra a caneta. Então é isso. Arma do jornalista é caneta, bloquinho de anotação, empatia, ouvido aberto e informação, apuração correta. Essas são as armas do jornalista. Mas para a gente continuar nesse debate, a gente tem participações hoje. Participações da equipe da Ponte. Fausto Salvadori! E aí, Fausto, o que você tá achando de tudo isso?
Salve, TT! Salve, povo que ouve o podcast! É muito bom estar aqui de novo. Cara, TT, tava te ouvindo e aí me veio uma pergunta, uma dúvida. Por acaso foi você que sugeriu pro Bolsonaro essa ideia de dar arma para jornalista? Foi você, TT?
Não, Fausto, definitivamente não fui eu, muito menos a Paloma Vasconcelos, né, tá aqui fazendo, acenando a cabeça que não.
Então não foi você que pediu pro Bolsonaro entregar arma pra jornalista? Porque eu também não fui, aliás, eu não conheço nenhum jornalista que tenha feito esse pedido. Aí cai a pergunta, de onde que o bolsonarismo tirou essa ideia de que os jornalistas estavam querendo andar armados? E é muito engraçado porque as principais associações de jornalistas... E jornalistas que trabalham na área de segurança pública e de violência estão todos se manifestando contra essa medida.
Fausto, eu tenho a impressão que ele tirou do mesmo lugar de muitas das ideias dele, né? Dá a impressão, às vezes, que o presidente acorda de manhã sem o menor respaldo, sem o menor estudo, sem o menor respaldo constitucional, enfim, tudo isso que a gente está falando, sem a menor avaliação prévia e fala, vou meter um decreto aí. Eu tenho essa impressão.
Ah, no mesmo dia em que saiu esse decreto do Bolsonaro, a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, soltou uma nota em que ela fala: por considerar que a medida gera o risco de transformar repórteres em alvo da violência, a Abrage defende a revocação do trecho do decreto que se refere especificamente a profissionais de imprensa. E cita inclusive o Fernando Molica, que também foi diretor da Abrage, um repórter do Rio bastante respeitado. Ele fala: como a canetada, Bolsonaro transformou repórteres em alvo. Tem uma nota até mais dura que essa, bem mais incisiva, que é a nota da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, que ela não só critica o que diz respeito aos jornalistas, mas ela critica o decreto como um todo. A FENAGE diz: considera inadequada a alteração por decreto, sem o devido e necessário debate democrático, dizendo que o Bolsonaro, também com uma canetada, de repente transformou vários profissionais de várias áreas diferentes em possíveis pistoleiros, desde caminhoneiros, advogados, jornalistas. E isso não se faz com o decreto. Governar dessa maneira é ditatorial. A FENAGE vai mais longe que a Abrage e pede que o decreto como um todo seja revogado em tudo que diz respeito a aumentar indiscriminadamente o porte de arma para um monte de gente.
Pois é, Fausto. É um pouco o que a Paloma falou, né? Ele está querendo fazer... um faroeste, né? Um bang bang. É o verdadeiro salve-se quem puder. E salve-se mesmo. Bom, o Bolsonaro, ele nunca teve muito apreço pelos jornalistas, a gente sabe muito bem, né? Ele não gosta da imprensa livre, ele já deu mais de uma declaração e já fez vários movimentos nesse sentido, esse é mais um deles, né? E muito, muito bem pontuado por você. Quem é que pediu? Eu não pedi, Paloma não pediu, você não pediu.
Se não foi você, TT, se não foi eu, se não foi os jornalistas representados da FENAGE, na Abrage, no vários jornalistas que cobrem essa área, que estão se manifestando, de onde que o Bolsonaro tirou a ideia de que os jornalistas estavam querendo andar armados? A gente sabe que a interação do Bolsonaro, dos bolsonaristas no geral, com o jornalismo é muito limitada. Eles tendem a seguir o presidente no Twitter dele, tende a repostar, a retweetar. Veículos que não são exatamente jornalísticos, mas são veículos de propaganda bolsonarista disfarçados e que usam e abusam da produção de notícias falsas, né? O Terça Livre é um dos exemplos mais conhecidos. Só se foi para uma dessas pessoas que ele perguntou, porque dos jornalistas que realmente vivem da profissão e que fazem jornalismo de verdade, ninguém está vendo isso como uma boa ideia.
Com certeza, Fausto. E aí é curioso porque esses caras aí que você citou já cometem crimes diários, né? De assassinato de reputação, de fake news. E é engraçado que esses apoiadores do Bolsonaro, eles chamam de fake news a notícia que lhes desagrada, né? É muito curioso. Bom, mas seguindo a sua provocação, fico aqui me perguntando, afinal de contas, o que que o jornalista vai poder fazer armado? Do tipo, o que que ele vai fazer andando armado? Essa que é a outra pergunta de outro milhão de dólares.
É, todos os estudos científicos que existem e que o governo faz questão de ignorar quando edita medidas como essa apontam que a população que anda armada, de maneira alguma, reduz violência e há um risco grande de que aumente. É, no caso do jornalismo, é pior ainda, porque a gente já apanha, a gente já leva tiro de bala de borracha, a gente já leva bordoada de todo lado, estando desarmados. Imagina se, de repente, todos os lados do conflito, desde dos criminosos até os policiais resolverem achar que a gente está armado e que pode atirar contra eles. A chance de a gente virar alvo e sofrer é enorme. E falando sobre violência contra jornalistas, quem é que mais ameaça jornalistas no seu dia a dia? Pegando especificamente o caso de manifestações, estava vendo no site da Abrage um dado que eles têm sobre agressões cometidas contra jornalistas em contexto de manifestações. Tem um dado que eles levantaram entre junho de 2013 e maio de 2018. Ao longo desse período, foram registradas 328 agressões contra jornalistas. Dessas 328, nada menos do que 218 foram cometidas por agentes do Estado, quase sempre policiais militares e também alguns guardas civis. Ou seja, 66% das agressões contra jornalistas em manifestações foram cometidas pelo Estado, por agentes do Estado. Então, a ideia de que a gente deveria andar armado para se proteger, de que o jornalista tinha que, junto com o seu bloquinho, o seu gravador e a sua caneta, levar também uma .40, um .38 ou um fuzil para se defender, a gente ia atirar em quem? A gente ia atirar contra os policiais, porque eles são os principais agressores dos jornalistas. Então, é uma ideia muito absurda. Se a gente for seguir o que o bolsonarismo está dizendo para a gente fazer, a gente vai ter que andar armado, atirar contra os policiais que atiram contra a gente nas manifestações, que atiram para lá de borracha, que dão bordoada, que dão cacetada. Cara, não, a gente. É como a FENAGE diz na nota dela: a função de garantir a segurança do jornalista, como de toda a população, é do Estado e também das empresas que empregam jornalistas. Essa é uma responsabilidade compartilhada. Querer dar para privatizar essa função, que agora cada um vai cuidar da sua própria segurança dentro do seu perímetro e andar armado e atirar contra os que atiram contra eles, é um absurdo, é uma ideia de Jerico. Aí de novo eu pergunto: de onde que o bolsonarismo tirou essa ideia? Quem foi o jornalista que diz para Bolsonaro que a gente estava querendo andar armado?
Jamais saberemos, Fausto. Fica aí a pergunta no ar. Se alguém puder responder pra gente, também ajuda, nos escreva. Agora, meu amigo Jerico é bom, hein? Você atesta total que você veio do interior de São Paulo, que nem eu, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando, você falou em quem o jornalista ia atirar, né? Se a gente for pensar na lógica da legítima defesa, a gente tem que atirar nas fake news, né? Ou nos produtores dela, talvez, além do Estado, que, como você bem pontuou, é quem acaba reprimindo jornalistas, principalmente em manifestações. Inclusive, daqui a pouco a gente vai chamar Daniel Arroio para também falar sobre o tema, que, como a Paloma muito bem lembrou, foi vítima da bala de borracha.
E para encerrar da minha parte, só queria dizer que não é nenhuma surpresa que a única vez que o governo Bolsonaro tenha pensado em fazer algo para jornalistas foi justamente algo bem ruim para a categoria, que significa um belo de um alvo pintado no traseiro de todo mundo, em nome de uma falsa proteção que ninguém quis e ninguém pediu. E se pediu, com certeza não falou em nome da categoria. E é como vocês falaram, eu tô com o Josmar Josino, tô com você, TT. Nossa verdadeira arma é a caneta, é o bloquinho, são as histórias que a gente tem para contar. Não tem arma mais poderosa do que essa. Muito obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Valeu.
Recado dado de Fausto Salvador, e agora vamos acionar quem? Quem? Daniel Arroio. E aí, Dani, o que que você está pensando de tudo isso, desse decreto?
E aí, Maria Tereza, Paloma, pessoal da Ponte. Eu queria fazer um recorte sobre essa questão do porte para jornalista, para dentro das manifestações, que é uma coisa que normalmente eu faço bastante, né? Já tem que lembrar um detalhe, né? Que no início desse, no final, no início desse ano, o Dória baixou um decreto, regulamentou, na verdade, né? A proibição de uso de máscara, porque segundo a lei, você não pode, de acordo com esse decreto, você não pode ocultar a sua identidade. Inclusive a imprensa não pode usar máscara. Então eu fico imaginando, no meio de uma repressão, naquela nuvem de gás, eu não podendo usar máscara, mas portando uma arma. Não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento, né? Nenhum dos dois, né? Inclusive. Surreal, como diria um amigo meu. E uma outra questão que a gente precisa pensar é como o Estado vai olhar para as manifestações sabendo que existe a possibilidade de algum repórter estar armado, né? Então, nós já somos hostilizados, né, pelo Estado dentro de uma manifestação, dentro de uma cobertura de manifestação. Inclusive eu tomei um tiro em janeiro agora, cobrindo a manifestação do MPL, um tiro que foi dado pela polícia militar, né? Tiro de arma não, menos letal, né? Uma bala de borracha. Então, como é que esses policiais vão encarar essas manifestações sabendo que um manifestante não está armado, mas um jornalista que está cobrindo, ou algum jornalista, tem a possibilidade de estar armado? E se vocês. Ali a gente escolhe um lado para fazer a cobertura, né? Ou não dá para fazer a cobertura ao mesmo tempo dos dois lados. Então, em algum momento eu vou cobrir o lado da PM e em algum outro momento eu vou estar cobrindo os manifestantes. Então, a hora que eu estiver com os manifestantes, eu vou ser considerado um alvo talvez até maior, porque será que eu vou estar armado? Eu sei que os manifestantes não estarão, mas o jornalista estará armado. E aí, como é que a polícia vai reagir em relação a isso? Acho que é uma questão que a gente precisa ficar atento aí. Valeu.
Agora a gente vai falar do Rafael, menino da Zona Leste que foi atingido quando ele foi chamar o irmão que estava sendo abordado pela polícia. A gente teve desdobramento do caso, né?
Isso mesmo, Paloma. O Rafael, ele morreu depois de ser socorrido, enfim, não suportou os ferimentos. Ele tomou um único tiro no peito, segundo consta o próprio laudo do IML, da perícia. E o que que aconteceu? Tivemos dois desdobramentos. O primeiro foi que a população ficou indignada, porque o Rafael, a gente descobriu que era um garoto muito benquisto ali na região onde ele morava, em São Mateus, no bairro, e a família era muito conhecida. E aí a galera se indignou na noite de domingo, fez um protesto que foi reprimido pela polícia. E na reportagem do Leonardo Martins dessa semana, ele conseguiu um vídeo que mostra um policial aleatoriamente numa rua próxima de onde aconteceu a morte do Rafael, jogando uma bomba de gás dentro da casa de uma pessoa que seria supostamente suspeita de alguma coisa. Agora, suspeita de quê, né? A gente ainda está tentando entender. E o outro desdobramento é da reportagem que a gente publicou nessa quinta-feira, ponte.org, confiram. O irmão do Rafael, que estava, é a testemunha do caso, que pode mudar o rumo disso. Por quê? Os policiais, foram dois, falam que o Rafael teria se aproximado de um deles nesse momento da abordagem que você citou e tentado tomar a arma de um deles. E nesse momento em que ele tomou, supostamente tentou tomar a arma, o policial deu um tranco e a arma teria disparado. Basicamente um tiro acidental, né? As testemunhas e a testemunha chave, que é o irmão mais velho do Rafael, porque o irmão que estava sendo abordado não é esse irmão mais velho, eles eram três, era o irmão mais novo. Ele conta que o Rafael, de fato, viu o irmão mais novo sendo abordado. O Bruno, que é o irmão do Rafael mais velho, estava vindo do outro lado da rua, também observou a cena da abordagem. E viu o Rafael a cerca de 30 metros chamando: "Vem pra cá." Nisso, o policial disparou. E aí é que fica a questão: como que você vai tomar a arma de alguém com 30 metros de distância? Primeiro de tudo. Segundo, o Bruno, testemunha, disse que, irmão do Rafael, disse que o policial falou: aqui quem manda é nós, alguma coisa assim, antes. Ou seja, que estava numa abordagem, num processo de abordagem agressiva. A gente entrevistou o Bruno. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa.
Tava numa rua ao lado, vindo para casa, quando eu me deparei com meu irmão abordado, né? O meu irmão mais novo. Eu me aproximei da abordagem, perguntei pro policial se precisava do RG do meu irmão. Ele disse que não e falou que meu irmão estava liberado, né? Quando de repente o Rafael aparece acenando pra gente se aproximar dele, né? Ele falou: "Vem pra cá". Nessa que ele falou: "Vem pra cá", eu escutei o polícia dizendo: "Quem manda aqui é nós", e só escutei o disparo. Na hora que eu escutei o disparo, eu estava de costas para eles, me agachei, né? Quando eu olhei, meu irmão estava no chão. Foi um tiro fatal, um tiro no peito fatal, né? Eles estão dizendo que meu irmão tentou tomar a arma deles, mas não tinha nem como. Meu irmão estava em uma longa distância, muito longe, né? Minha relação com meu irmão, eu não tenho palavras. Nós éramos irmão mesmo, irmão lado a lado. Onde eu ia, ele estava junto. Ficávamos praticamente o dia todo, né? Ainda mais como nós estávamos começando a trabalhar juntos. Complicado.
Bom, Paloma, essa semana a gente também teve o desdobramento de um outro caso que a gente vem acompanhando há muitos anos, há 4 anos, que é o caso do assassinato da Laura Vermon. A Laura Vermon, uma menina trans de 18 anos, que foi assassinada também na Zona Leste. Olha, eu tava pensando nisso, né? A gente acabou de falar de um caso de violência policial na Zona Leste, e há esse caso do assassinato da Laura Vermon. Que não foi um caso de violência policial, aparentemente, né? Tem até alguns meandros com relação a isso, mas o fato é: os 5 civis que espancaram e mataram a Laura, que também chegou a ser socorrida, enfim, mas em decorrência dos ferimentos acabou não resistindo, eles vieram a júri popular. Só que o júri não aconteceu, é isso? Conta pra gente como foi, a Paloma acompanhou no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, como que foi?
Isso mesmo, era para o júri acontecer depois de quase 4 anos. Agora em junho vai completar 4 anos da morte da Laura, mas não aconteceu porque faltou duas testemunhas-chaves, tanto para a defesa quanto para a acusação, que eram as pessoas do posto de gasolina. Porque a Laura, ela foi agredida ao longo da Avenida Nordestina, na madrugada do dia 20 de junho, e ela foi andando até esse posto. Quando chegou nesse posto, tinha o segurança e o frentista. O frentista, inclusive, foi quem gravou o vídeo que a gente tem lá na matéria da ponte, bem antiga, que mostra a Laura ensanguentada pedindo socorro.
Porque a ponte revelou essa história, né?
Isso. Então, essas duas pessoas não compareceram e a defesa disse que sem elas não dava para seguir. Então, esse júri foi adiado e agora vai ser no dia 16, 17 e 18 de setembro. Tem essas três datas reservadas porque são muitos réus, são 5 co-réus que estão respondendo e tem muitas testemunhas também.
E como que foi o clima lá? A dona Zilda estava lá, né? O Jackson, o pai da Laura também. Tinham outras pessoas, parece que teve também uma mobilização, né, de repúdio à transfobia. Conta pra gente um pouco desse clima.
Sim, a família estava lá e também tinha alguns ativistas, né? Inclusive a deputada Érica Malunguinho também compareceu, Érica e a equipe dela. Só que não aconteceu, né? O júri e a Zilda, assim, na hora, ela ficou muito triste, porque é uma coisa que ela tá esperando. Minutos antes de entrar no fórum, ela me falou que o resultado desse júri ia ser o que ia fazer ela seguir, porque ela tá muito triste ainda com a morte da filha dela. E o Jackson, que é o pai, que ele tem muita dificuldade para falar sobre o caso, porque a Laura era a filha única dele, ele ia testemunhar. Então ele ficou extremamente abalado. Então a família ficou assim muito triste, mas a advogada falou para eles que infelizmente é normal acontecer esse tipo de coisa, que em setembro vai dar tudo certo, vai ter esse júri.
Tem uma coisa que eu queria até falar do Jackson, que você abordou um pouco na matéria anterior. É muito curioso porque na fase de transição da Laura houve uma questão da relação deles, né? Acho que tinha um certo temor dela e a resposta foi muito positiva, né, do Jackson. É isso?
Isso, eu entrevistei eles, né, no domingo de Páscoa, E a Zilda me falou que, assim, ela sempre percebeu que a Laura era uma menina trans, ela e a Rejane, que é a irmã mais próxima, a irmã mais velha. Só que a Laura tinha esse medo, né? Como que eu vou contar pro meu pai que eu sou uma pessoa trans? Aí teve um episódio muito bonito que eu fiquei muito emocionada quando eles me relataram, que a Laura falou: mãe, preciso contar pro pai. Ela falou: tá, filha, vai. Aí a Laura falou, chamou o pai, né? Falou: pai, eu não me sinto confortável com essa roupa. Aí ele falou: sério, eu me sinto. Aí ele questionou a Laura: como é que você se sente confortável? Ela: peraí que eu já te mostro. Aí foi lá, se trocou, colocou um vestido, se maquiou e voltou. Aí quando o pai viu essa cena, ele falou: é assim que você se sente confortável, filha? Ela falou: é. Aí ele falou: então é isso, só toma cuidado, porque eles tinham essa preocupação já, né? Como a gente é o país que mais mata pessoas trans, eles tinham esse medo da Laura estar na rua. Mas uma coisa que é bem interessante que a Zilda me falou, que eles tinham medo da Laura no centro. O centro da cidade era um lugar que eles temiam a vida dela, não perto de casa, que foi onde ela acabou sendo assassinada.
Coisa. É, eu assisti. Você tá falando isso pra mim? Eu terminei de assistir esses dias um seriado da Netflix, Sex Education. Você viu?
Eu vi, é muito boa essa série.
Exato, porque tem uma questão, né, com o Eric, que é muito bonita. Ontem eu acho que eu tava. Acho que eu ando meio sensível. Eu até chorei, né, no, no, na conversa do pai com o Eric. O Eric é um garoto negro que tá num processo de se reconhecer, né? É, de transição seria, né? Seria correto dizer isso.
Acho que sim, acho que é muito cedo esse personagem, porque
Isso.
pode ser que ele seja só performar uma drag queen, não se sabe ainda se ele vai ser uma pessoa trans ou não, mas realmente é muito bonita, porque o Eric, esse personagem, tem a questão religiosa na família dele.
Isso eu achei muito
E
foda.
ele mesmo dá para perceber assim que ele sente falta dessa religião, mas ele tem medo, tipo, como que vai ser quando eu chegar na igreja? E tem uma cena muito linda também dele na igreja com o pastor, é uma recomendação bem legal essa série.
É que ele abraça, né, depois de um tempo. E aí, de certa forma, ele tenta em algum momento se encaixar no padrão heteronormativo, né, de se vestir, porque ele é todo escalafobético, né? Tipo, se veste com colorido, se maquia, como você disse, né? Alguma coisa de performar. Mas enfim, assistam. E ela permeia outras questões também, que eu acho bastante interessantes.
Inclusive, mostra uma cena de agressão do Eric, né? O momento que ele vai, ele está com trajes femininos, porque ele tá indo num evento com um amigo dele que acaba não indo, que é o personagem principal.
É.
Acontece, aí eu não vou dar spoilers, né? Mas
Isso.
acontece várias
Um
coisas, ele não
monte de
vai.
coisa.
E aí o Eric acaba sofrendo uma agressão, que é LGBTfóbica, né? Como a gente não consegue entender o personagem dele,
Isso.
mostra esse ódio das pessoas quando agridem ele.
E falando em dicas, tem mais uma. Lançamento do novo livro das Mães de Maio, Memorial dos Nossos Filhos Vivos, As Vítimas da Democracia. É, esse livro é muito bacana, eu já li, mas não vou dar spoiler, sou uma privilegiada, porque a Ponte, no próximo sábado, vai publicar com exclusividade um dos capítulos, desse livro. Então aguardem. Basicamente, é um livro que é um pouco diferente do trabalho que a própria Ponte fez há alguns anos, quando os crimes de maio de 2006 completaram 10 anos, porque na ocasião, alguns jornalistas da Ponte escreveram perfis das mães. Então, eram pontos de vista da mãe, mas tinha a mediação nossa, né? Porque é a gente que estava escrevendo. Dessa vez, não. É um grupo de pessoas que simplesmente coletou esses depoimentos e não interferiu. A transcrição é fiel. E aí vai ter o lançamento ao público na próxima quinta-feira. Quem for de São Paulo, vai ter um evento bem bacana com mesas de conversa. A Ponte vai estar lá também, eu estarei lá junto com a Débora, com a Dina, com outros convidados, a Dina Alves, né, do IBC Crim, que também é super parceira, e a Débora Silva, que é a líder, né, uma das fundadoras, ou a fundadora, melhor dizendo, do Movimento Mães de Maio, no Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, pertinho da estação, entre a estação Sé e a Anhangabaú, né? As duas são próximas. A partir das 18 horas, no dia 16 de maio. Mas, como eu disse antes disso, você, leitor da Ponte, ouvinte do podcast, poderá. Nossa, deu uma estralada. Poderá ler, saber entender um pouco desse livro e ler também um capítulo exclusivo, inédito, enfim, que a gente vai divulgar com exclusividade, que é inédito ainda para a maior parte. Tá certo? Quero agradecer agora. Mandaram a gente, deram uma bronca em mim, na Paloma, essa semana, que a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, eu quero agradecer o pessoal que tá ouvindo, dando audiência pra gente no podcast. mostrando que a gente tá aqui e que tá massa. É, fazendo críticas também. Tem uma crítica bem legal que a gente recebeu essa semana por e-mail. É, a gente recebeu pelo reportagem@ponte.org. Podem nos escrever. O e-mail do Eliton Ramos. Perdoa, Eliton, se eu errei. Se me dá outra bronca. É, ele disse que acompanha a Ponte há muito tempo. É legal o e-mail dele. Ele fala assim, ó: não concordo com tudo que leio e ouço, mas me interessa muito o debate de ideias, sempre. Isso é importante. Sobre o podcast, ele fala que a gente precisa se organizar melhor nos arquivos. Alguns estão com o mesmo nome dos arquivos do SoundCloud. E na home do site, sequer há um link para os episódios. Tampouco no Facebook, para que os ouvintes possam acessar facilmente e interagir. É, e aí ele sugere que a gente leia os e-mails. A gente está lendo aqui, ó, Eliton. É, mas a gente tem que receber mais e-mails, então escrevam que a gente está carente. Você tem toda a razão, e aí eu quero aproveitar para anunciar a nossa parceria com o agregador, com o SenseCast, com a rádio, sensecast.org, que já está no ar. Lá, finalmente, estamos com todos os episódios organizados em uma única plataforma. Nos próximos dias, estaremos atualizando o Spotify, também estaremos no iTunes, no Deezer. E, conforme os dias forem passando, estaremos também em outros agregadores de podcast. É isso. E obrigado pela Juliana, que também mandou é uma leitora nossa do Nordeste, que mandou uma mensagem pelo WhatsApp, falando que gosta muito de ouvir a interação entre as pessoas da equipe da Ponte nos podcasts. Então, galera, ó, essa é bronca pra outra galera que fica quietinha, que só eu e a Paloma aqui, ou eu, a Paloma e o Arthur, que damos a cara a tapa. Se bem que esse episódio teve também o Fausto e o Daniel.
Tem que agradecer também a galera que colabora no Catarse, né? Que é por causa deles também que o PonteCast tá funcionando, que a Ponte continua aí nativa. E aproveitando que domingo é Dia das Mães, vamos agradecer também as mães em luta, que, como a TT já adiantou, tem as Mães de Maio, tem o movimento Mães da Leste, tem as Mães pela Diversidade e vários outros movimentos espalhados pelo Brasil.
Com certeza. Inclusive, a gente vai contar também a história das Mães do Curió, que são as Mães de Maio do Ceará, por assim dizer, que é uma chacina muito terrível que aconteceu num bairro conhecido como Curió, lá no Nordeste, na região de Fortaleza, na cidade de Fortaleza. E eu achei o nome do Eliton. Eu sabia que ele tinha um apelido. Eli Moreno. Quem tem nome muito comprido tem apelido ou complicado, né? O meu, por exemplo, Maria Tereza. O pessoal me chama de TT, vocês já devem ter ouvido aqui. Mas é isso aí, galera. Escrevam pra gente, reportagem@ponte.org. Nos sigam no Twitter, @pontejornalismo, e também na nossa página no Facebook. Valeu!